Eu peço desculpa deste transtorno que houve inicialmente de mudança de salas que teve que ocorrer e vamos então iniciar a nossa audiência, a audiência que pediram, não deixando de apresentar o nosso pedido de desculpa, se bem que não temos muita culpa disso, mas é pelo tempo que decorreu entre o vosso pedido e a realização da audiência, na medida em que o excesso de pedidos e o elevado número de trabalho e grupos de trabalho impedem os deputados de estar presentes. A audiência vai ser gravada e está a ser gravada, permitindo a grupos parlamentares que não têm a possibilidade de estar presente, porque estão noutros grupos de trabalho, porque estão noutras comissões, porque estão em deslocações fora no âmbito das comissões, estamos em mais que uma comissão, possam depois vir a acompanhar e não atrasando mais os trabalhos, porque certamente para os senhores é um transtorno. Com este pedido de desculpas, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social, vamos então dar início à audiência, concedendo 10 minutos, mais ou menos, para se pronunciarem, dizer as razões que os trazem, que os traz até este grupo de trabalho. Passarei a palavra ao senhor e ao senhor deputado para tecerem as considerações que acharem por convenientes e a algum deputado que possa, entretanto, vir. E depois, no final, voltarei a dar a palavra também para mais ou menos 10, 15 minutos poderem concluir a intervenção. Reiterando os nossos agradecimentos, passo de imediato a palavra à cidadã Isabel Rodrigues, coordenadora da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Quero ter a gentileza ao carregar aqui neste botãozinho verde. Aqui.
Certo. Muito boa tarde. Antes de mais, em nome da Comissão de Trabalhadores, que são os nossos senhores deputados, e agradecer terem-nos recebido nesta audição. A razão que nos traz aqui tem a ver com o plano de reestruturação que está a decorrer na Caixa Geral de Depósitos desde 2017, plano esse que foi acordado entre o Governo e Bruxelas. Consideramos que muitas coisas têm estado a correr mal na Caixa e esta CDT veio a esta Comissão tentar expor alguns condicionalismos com que os nossos trabalhadores se debatem. O processo de recapitalização, que implica uma reestruturação do qual os trabalhadores não têm conhecimento, de todos os seus contornos. Portanto, não foi dado conhecimento das implicações que isso teria para os trabalhadores. E sempre que se fala numa reestruturação, esta implica uma redução, quer de trabalhadores, quer de agências, que são vistos, neste caso, como despesas e não como ativos, uma mais-valia. Os trabalhadores da Caixa, enquadrados num regime concorrencial, bancário, viram-se equiparados à função pública. E desde 2010, que não são aumentados, tivemos 4 anos de carreiras congeladas, ou seja, desde 2013 a 2016 o nosso acordo de empresa não foi cumprido, portanto, as carreiras foram congeladas ao arrepio do que foi acordado no Orçamento de Estado de 2017, que assim determinava, conforme o número 2 do artigo 19º. E acabados que foram esses constrangimentos orçamentais em 2017, a Caixa continua sem dar resposta a estas questões. Continuamos com as carreiras congeladas, portanto, nestes 4 anos de congelamento. Entretanto, a redução de trabalhadores é um imperativo desta administração e a aposta tem recaído principalmente nos programas de pré-reformas e revogações por mútuo acordo. Estes programas, em vez de serem aliciantes para terem o maior número de adesões, têm cláusulas penalizadoras de ano para ano. Portanto, todos os anos vai agravando, os planos vão agravando, o que faz com que as adesões fiquem aquém daquilo que está planeado. Com esta situação, a administração promove algumas situações de assédio laboral, pressões sobre os trabalhadores que têm vindo a aumentar nos últimos anos e no ano 2017 atingiu o seu pico. Muitos dos trabalhadores foram vergonhosamente pressionados para aderirem ao plano de pré-reformas. Alguns deles que resistiram foram transferidos, apresentando esta como uma forma de represália. Na rede comercial, o assédio laboral é uma prática diária, sobre todas as pressões para atingirem os objetivos. Os trabalhadores enfrentam inúmeros constrangimentos ao seu trabalho, sendo impossível desenvolver o mesmo de forma equilibrada e com a qualidade exigida. A pressão existente para atingir os objetivos irrealistas leva à degradação laboral e familiar na Caixa. O acordo de empresa é sistematicamente incumprido e damos como exemplo as horas extraordinárias que não são pagas, a deslocalização de trabalhadores para mais de 40 km da sua área de residência, a pouca formação profissional efetuada, a mobilidade forçada como forma de pressão, a atribuição de funções desadequadas à categoria profissional e o não cumprimento do que ficou acordado em termos salariais na altura da assinatura do acordo de empresa. Outra aposta desta Comissão Executiva, que tem sido defendida, Outra aposta desta Comissão Executiva tem sido defendida com a necessidade do cumprimento de um plano de restauração é o fecho das agências. E nesta matéria, a Comissão Executiva não respeita a lei. Não tem pedido parecer à Comissão de Trabalhadores sobre o fecho das agências. Esta CT já fez uma queixa à CT e até ao momento não teve qualquer tipo de resposta. A CT não pode deixar de questionar as implicações presentes e futuras desta medida e o próprio reflexo que a imagem da Caixa Geral de Depósitos tem com o fecho das agências. Como banco público, a Caixa está vinculada a uma função social e esta dinâmica de encerramento de balcões pode colocar em causa o acesso ao serviço bancário e às populações. A Comissão de Trabalhadores entende partilhar estas informações com esta Comissão para que a dignidade pelos trabalhadores da Caixa, elementos vitais no funcionamento da empresa, não seja posta em causa. Estes não têm culpa das imparidades criadas. Neste processo de dignificação, é essencial que o acordo de empresa seja plenamente cumprido. Eu trouxe alguns documentos daquilo que nós temos feito chegar aos trabalhadores, de tudo o que se tem passado na Caixa nos últimos anos. Vou deixar com os senhores deputados. Tenho aqui cópia também da carta que enviámos para a CT, da Caixa, e vou deixar com os senhores deputados. Não se importa, vou-lhe fazer chegar.
Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelas informações e pelas considerações que trouxe a este grupo de trabalho. Eu vou passar de imediato a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Quero fazer o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começar por dar cumprimentar a delegação. Isso é sorte.
Não, é azar.
É azar. Sorte. Começar por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, aqui na pessoa dos seus representantes, e dizer que, de facto, estivemos a ouvir a exposição que fizeram e tinha aqui algumas questões para fazer, entretanto também já foi explicando, porque dá a sensação aqui, e também gostava que há muitas situações, quer de falta de transparência, que segundo dizem, e de incumprimentos, alegados incumprimentos da lei. E o que eu ia perguntar, para que nós possamos ter mais dados e eventualmente analisar a situação, é se esta situação foi exposta ao Governo, se alguma vez tentaram chamar a atenção para estas situações que dizem existir. Relativamente à ACT, quando é que foi apresentada esta denúncia, que era importante também perceber relativamente à ACT, quando é que foi apresentada a denúncia, e perguntar relativamente ao encerramento das agências, nunca a Comissão de Trabalhadores foi consultada ou há agências que são encerradas, apenas algumas situações, se houve uma mudança de procedimento ou como é que se procedeu. E relativamente a uma primeira questão, a uma primeira situação que referiram, quando foi feito este plano de reestruturação entre o Governo e Bruxelas, não foi dito nada aos trabalhadores, portanto, nesta altura não foi explicado como é que ia decorrer este processo de reestruturação, qual seria a situação, ainda que de uma forma abrangente, porque naturalmente depois já há situações que têm de ser analisadas trabalhador, ou setor a setor e trabalhador a trabalhador, mas não foi dito, em termos gerais, como é que iria ficar, quer a situação da Caixa Geral de Depósitos, quer a situação dos trabalhadores a eles afetos. E, portanto, neste momento são estas as questões que eu julgo que são importantes perceber, até porque já decorreu há algum tempo desde o vosso pedido de audiência e o dia de hoje. E nós gostaríamos de saber se, de facto, desde essa data até hoje, a situação se manteve inalterada, se houve uma evolução positiva, o que é que aconteceu, para tentarmos também ver o que é que nós podemos fazer. Muito obrigada, e para já neste momento é tudo, e agradecermos a vossa exposição e dizer que estamos sensíveis às questões que aqui colocaram.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, que cumprimento naturalmente a delegação da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, dizer naturalmente que enfim, a culpa seguramente não é só nossa, é do sistema em si. Ao fim de tanto tempo não conseguimos marcar esta audiência, porque há várias questões já vêm de trás, de maneira que é nesse sentido, e o Sr. Presidente já explicou. O que, natural, penso que eu, que em relação àquilo que foi a vossa comunicação em 24/7/2017, foi nessa altura, se, entretanto, se mantém atual todas as questões que colocaram nesse pedido de audiência. Pelos vistos mantém-se, e pelo aquilo que ouvi da exposição feita pelo Dr. Isabel Rodrigues, há até um agravamento em relação às situações. Ou seja, aquilo que começou na altura com aquela questão, o mútuo acordo para as pessoas poderem rescindir os contratos, enfim, houve muitas decisões na altura, uns mais do que das expectativas que ao princípio se colocavam, fruto daquilo também era o mercado mais aberto ainda. Neste momento as coisas naturalmente pioraram, e também piorou aquilo que tem a ver com não a penalização ano a ano, por não acordo, há uma penalização em relação aos valores. E como tal, essa é uma forma de pressão, naturalmente, que se utiliza. Pá, deixa lá, não assinas agora, vais ser penalizado mais. É nessa pressão que penso que é isso que é, de alguma forma, aquilo que tem a ver com o assédio laboral. Também é na base disso que assenta muito. Bom, enfim, nós todos sabemos, naturalmente, que o papel que a Caixa Geral de Depósitos tem como banco público, não é? E a questão é que, neste momento, pelo aquilo que aprendi das vossas palavras, está em causa a prestação de um serviço público pela Caixa. Pelo menos a um conjunto da população. Isto toca muito naquilo que tem a ver com o encerramento de um conjunto de agências, a fruto daquilo que é uma economia, ou seja, não tem a ver com o serviço público, tem a ver com as questões meramente económicas. Nisto não dá um movimento que deveria dar, como tal, encerra-se. É um pouco isso que está a ser feito, e por isso aquela ideia do banco público e do serviço público, de alguma forma, está posta em causa, a partir da altura em que se privilegia muito mais as questões financeiras do que as questões do serviço. Bom, não foi esta, naturalmente, a função que a Caixa teve ao longo dos tempos, e é óbvio que isto se faz sentir num conjunto de populações, nomeadamente as populações mais idosas e mais do interior, como todos nós sabemos. Não é? Até porque vem disto, neste momento, aquilo também está a acontecer associado a isto, não que tenha um banco, porque às vezes parece que é um banquinho, que é os Correios, mas associado a isto o próprio serviço público também está a ser, enfim, ou seja, já não chega a Caixa, agora também vai aos Correios e vice-versa. E isso são questões que atingem um conjunto de população, e cada vez essa população mais numerosa. E essa é a população que aumenta, e como tal, que tem mais necessidade, e em vez de prestar um serviço a mais pessoas, neste momento há mais pessoas a quem se presta serviço de mau serviço, pelos vistos. A questão é que, em relação à questão dos acordos, enfim, você diz que não há acordo de empresa desde 2013 a 2016. Ou seja, havia um princípio de acordo, um princípio de entendimento, estava estabelecido que os acordos eram revistos e assinados. Infelizmente, tudo isto foi posto em causa, tendo em conta que, não sei se estava no chamado plano acordado do Governo com a Comunidade Europeia, um conjunto destas regras. E por isso, há bocado, a minha colega perguntava bem se vocês, na altura deste acordo, se foram, uma vez, pelo menos, dado conhecimento, não estou a dizer pelo menos ouvido, mas pelo menos dado conhecimento, para também, de alguma forma, como comissões de trabalhadores, saber quais são as regras que estão estabelecidas, até para saber se a própria administração da Caixa estava a ir além daquilo que era exigido no acordo. E vocês não têm, neste momento, a noção se está a ir além daquilo que era acordado. Ou seja, é um pouco no vazio, no escuro, não sabendo bem o que é que está acordado, quais são os objetivos, quais eram as metas, qual é o planeamento que existia, porque estas coisas têm que haver um planeamento. Não acredito que não tenha feito um escalonamento das ações a desenvolver durante X anos e a sua forma. E por isso também aqui a mim me coloco algumas questões que o PRO também não sei, e pelos vistos estamos aqui num problema que também não sabemos, não é? Nem uns nem outros. É óbvio que tudo isto teve a ver com um efeito que a banca atravessou. Penso que a questão da banca ainda não está resolvida, não é? Não sei se a caixa tão estabilizada, não me parece como pensavam que estaria, e por isso não sei se a manter-se esta questão da forma e sem, pelo menos, a compreensão e a participação dos próprios Comissão de Trabalhadores neste processo, que se só teria a ganhar com isso, nomeadamente a própria Caixa, porque há coisas que podemos não gostar, mas têm que ser feitas, todos sabemos, mas uma coisa é sabermos conhecimento dela, ser envolvidos na discussão, outra coisa é não sermos. Naturalmente isso cria muitas mais dificuldades, até perante aqueles que naturalmente votarem vocês para os representar. E é sempre muito difícil alguém dar respostas, porque também não os têm e também não têm nenhum tipo de informação para ajudar, e por isso compreendo a vossa posição, que não é uma posição invejável. Eu teria certeza que não invejável o vosso lugar, que deve ser uma coisa horrível. Está sujeito permanentemente a chamar de levar pancada de um lado e pancada do outro. Enfim, fosse só no meio, não é? Bem, o que é que eu vos posso dizer? Solidariedade da minha parte terão, mas isso também vale pouco, não é? Há aqui um conjunto, enfim, vou falar com a senhora deputada, vamos ver o que é que podemos questionar, quem é que podemos questionar, no sentido de podermos também nós próprios ter alguma informação que neste momento também não temos e vocês também não têm. E se tivessem, pelo menos poderiam-vos facultar para vocês também saberem mais ou menos as regras. É isto que eu vos digo com toda a franqueza, do resto não, enfim, não vamos avançar ainda para outro sucesso, não parece, mas iremos acompanhar.
Muito obrigada, Sr.
Sem disponibilidade para podermos falar.
Muito obrigada, Sr. Deputado, certamente, para prestar informações que aqui foram colocadas e de ser as considerações que acharem por convenientes. Eu passo a palavra, mas antes de dizer que por parte do Bloco de Esquerda está representada a senhora assessora na impossibilidade de poder estar presente o senhor deputado. Passo então a palavra à senhora Isabel Rodrigues, coordenadora da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, para as considerações que achar por convenientes. Faça favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Respondendo às questões que nos colocaram, quanto à falta de transparência, o que nos foi explicado no início deste processo de recapitalização foi pouco mais do que temos que reduzir 2.200 trabalhadores, 180 agências que têm que encerrar entre 2017 e 2020. Pouco mais do que isto nos foi explicado. Em relação ao incumprimento da lei, a lei tem estado constantemente em ser cumprida no que diz respeito aos pedidos de parecer à Comissão de Trabalhadores. No fecho de encerramento de agências, em 2016, quando houve o encerramento das agências, foi pedido parecer à Comissão de Trabalhadores. Em 2017 isso não aconteceu. A Comissão de Trabalhadores teve conhecimento do plano de encerramento das agências, a posteriori, inicialmente até tivemos pela comunicação social. Este ano há informação que vão fechar entre abril e maio e até ao momento a Comissão de Trabalhadores não tem conhecimento nenhum do que é que, quais são as agências que vão encerrar e como é que vai ser feito. Isto foi dito ainda na última reunião que tivemos com a Comissão Executiva. Quanto às audiências, pedido de audiências ao Governo, já foram pedidas. Foram feitos 5 pedidos de audiências ao Sr. Primeiro-Ministro e, se não me engano, 2 ao Ministro das Finanças. E, até ao momento, não fomos ouvidos. Já fomos à Presidência da República e fomos recebidos pelos assessores do Presidente da República por 2 vezes. E já fizemos, já expusemos estes assuntos na Presidência da República. A Caixa ACT foi feita no final de janeiro. E, até ao momento, ainda não obtivemos resposta. Pronto, plano de reestruturação. Em relação à evolução que houve desde julho até agora, posso-vos dizer que esta audiência não foi pedida por esta Comissão de Trabalhadores, foi pedida pela Comissão de Trabalhadores anterior. Esta Comissão de Trabalhadores tomou posse em agosto do ano passado e está em funções, mas os problemas mantêm-se iguais, sim. Quanto ao serviço público, ele está a ser posto em causa porque, como sabem, o ano passado fechou uma sede de concelho, que foi Almeida, e este ano não sabemos se vão encerrar sedes de concelho, e tudo indica que isso vai acontecer. Principalmente no interior, há agências que não têm rentabilidade e o pressuposto desta Comissão Executiva é a rentabilidade, logo pressupõe-se que haja encerramento de sedes de concelho e o serviço público aqui estará posto em causa. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa, mas penso que respondi às questões essenciais. Querem acrescentar alguma coisa que faltou?
Já agora só acrescentar um pontinho. Miguel Dias, da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. É só para assinalar que esta queixa concreta feita à ACT foi em janeiro deste ano, mas temos outras, das quais também ainda não tivemos resposta. Temos tido um silêncio da ACT, compreendemos também os confrangimentos que poderá haver na própria ACT, mas realmente já era a altura de termos algumas respostas por parte da ACT.
Agradeço as questões que nos trouxeram, as preocupações que nos colocaram e que foi aqui já registado pelo senhor e pelo senhor deputado. Nós vamos reunir e vamos decidir que iniciativas vamos tomar, mas eu proponho já que uma delas seja questionar a ACT, porque é a entidade que está mais próxima do nosso âmbito de atuação. Enviar um ofício à ACT, se a senhora e o senhor deputado não virem oposição, eu proponho que se faça, com base no ofício que nos trouxeram, questionar o que nos têm a dizer relativamente a esta matéria e as ações que já foram desenvolvidas, no sentido de dar uma ajuda e um contributo para o esclarecimento desta situação. Nada mais havendo a acrescentar pela nossa parte, apenas agradecer. E dizer que estaremos sempre ao dispor, às vezes com alguns constrangimentos, mas chegamos sempre lá. Chegamos sempre e temos muito gosto e é muito importante para todos os senhoras e senhores deputados ouvirem e prestarem, porque se presta atenção às audições que são gravadas, por isso elas são gravadas, para permitir ter o contacto direto com o que ocorre na sociedade portuguesa e nos diferentes constrangimentos que vão surgindo e desejar que o diálogo na instituição a que pertençam possa ser estabelecido entre a administração e a Comissão de Trabalhadores para que seja levado a bom porto o serviço público que prestam. Bem-ajam e as maiores felicidades. Está encerrada.